Caríssimos Renes e Paula Júnior falando aqui no Radinho, bom dia, feliz ano novo, não preciso dizer porquê, e a pauta de hoje resgata algumas questões que para mim, pelo menos, são muito caras, e eu venho batendo nessa tecla faz tempo, que tem a ver com ciências humanas, com ética, com filosofia, e eu quero tentar mostrar nesses nossos 10 minutinhos aqui, de que maneira isso tem a ver com inovação e tecnologia, tá? Então, só fazendo um resgate de uma história meio pessoal, eu lembro que há um tempo tem um evento de tecnologia e desenvolvimento chamado QCon. Aí uma vez me chamaram para palestrar no QCon, eu falei, cara, legal, fico super honrado, mas posso falar o que eu quiser? Claro. Então, eu fiz uma palestra sobre ética. E eu fui com um certo frio na barriga, porque eu falei, cara, só vai ter geek, só vai ter programador, né? Quem vai gostar de uma palestra de ética? E no fim das contas, o retorno, o feedback que eu tive, foi super bom. Fiquei feliz. E o meu ponto ali era um só, né? Se você é um desenvolvedor e quer fazer alguma coisa que tenha um impacto positivo, né, que faça o bem, como é que você define o bem? Né? Normalmente quem é de exatas não foi treinado, não foi capacitado, né? Não tem, inclusive, nem muita afinidade natural com questões de natureza ética, filosófica. Então, como é que você define o que é bom? É bom para o indivíduo? É bom para a sociedade? É bom para o bairro? É bom para o time de futebol? É bom para quem? Eu vou dar link aqui para essa palestra, está online, se vocês quiserem assistir. Eu vou ficar muito honrado, mas o que me inspirou a falar disso hoje foi um artigo sobre uma iniciativa na Inglaterra, onde crianças na escola passaram a ter incluídos nos seus currículos debates, um ciclo de atividades que tem muito a ver com filosofia. As crianças eram convidadas a debater entre elas questões que são difíceis. Por exemplo, se o cara enfiou o pé na jaca a vida inteira, chega na final da vida estragado, né? Só deu trabalho para todo mundo, e aí o cara precisa de um transplante de coração, a sociedade tem o dever de ajudar esse cara, sim ou não? Né? Se você tivesse que escolher você tem um coração para dar para duas pessoas, para quem que você dá? Então, às vezes são questões até um pouco mais dramáticas, né, mais tocantes, mas que faz com que as crianças vão atrás de fundamentar a sua lógica, fundamentar a sua decisão moral, ainda mais porque, ao contrário das ciências exatas, não tem uma resposta única, não tem uma resposta certa, né, não tem uma resposta que você possa comprovar por A mais B, né. E o que é interessante disso é que essas crianças que passaram por esse programa tiveram um desempenho escolar melhor em disciplinas que não eram disciplinas de humanas, por exemplo, matemática. Claro, melhorou a capacidade de leitura, melhorou a capacidade de escrita, mas mesmo nas matérias de exatas, as crianças registraram um aumento significativo de desempenho, porque aparentemente elas aprendem a pensar melhor, né? Eu vou dar o link aqui, vocês veem lá o estudo, conta qual é a história toda, dá os números, quem foi o americano que inventou, é bacana. E isso resgata também uma outra matéria que saiu, acho que outro dia, no Read Write Web, que é um canal exclusivamente técnico, eu acho que é de lá, mas eu vou dar o link de qualquer maneira, em que o cara questiona a história de que todos precisamos aprender a programar. Eu tô careca de ouvir isso. Eu vou em evento, vou lá, vai lá o palestrante e fala, não, todos têm que aprender a programar. Quem não aprender a programar, tá frito, não vai ter trabalho, vai depender dos outros e tal. E esse artigo, embora seja num canal de desenvolvedores, etc, tá, fala, desculpa, eu acho que não. Primeiro porque não necessariamente você vai aprender o suficiente para fazer disso o seu ganha-pão. Segundo, também não tem tanta garantia assim que vai ter tanto emprego disso daqui para frente. Terceiro, e é isso que eu achei o ponto mais interessante, que ele entrevista lá um outro especialista que fala, olha, desculpa, o que faz falta hoje em dia não é quem saiba programar, é quem saiba fazer as perguntas certas. Porque não é uma questão de sair programando, né? Você pensa num problema e já sai fazendo uma app. A questão é primeiro colocar as perguntas certas. O que, que é importante? Qual o caminho a seguir? Né? Qual seria uma estratégia? Esse tipo de capacidade que só o debate, só a filosofia, só as ciências humanas dão, é que são chave. Programar, de uma certa maneira, é commodity. Né? Sempre vai ter alguém em Bangladesh, sei lá onde, em Mumbai, programando melhor e mais barato. Né? A questão é quem consegue fazer as perguntas corretas antes de sair procurando a resposta. Isso eu achei super bacana, eu espero que isso inspire vocês de alguma maneira. Eu vou dar link para algumas iniciativas minhas, que eu tenho palestra, aula, Diaba 4, quem sabe, sei lá, eu faço alguma diferença. E aí, para encerrar hoje, o Pedro Doria, jornalista, tem um artigo hoje no Estadão, que eu achei muito bacana, em que ele questiona se Facebook é ou não imprensa. A questão é a seguinte, hoje, notadamente, assumidamente, muita gente se informa a partir do Facebook, eles não vão mais direto na fonte. Eles não são como eu, que de manhã sento com a minha mulher e pego o jornal impresso e a gente lê o jornal junto. Não, vão direto para o Facebook e leem as notícias de lá. E nos Estados Unidos, aqui acho que no Brasil não tem, mas tem um tipo um trending topics do Facebook, que são as notícias que estão bombando. Acontece que, em princípio, isso era só algoritmo. O algoritmo trazia à tona as notícias mais populares. E tinha uma notícia que estava comovendo, né, a mídia americana, que era do assassinato injusto de um negro. E aí o Facebook, isso não estava aparecendo. Aí falou, cara, pera, tanto só, como é que isso aqui pode ser as notícias mais quentes se não está aparecendo? Aí o Facebook falou, olha, desculpa, isso está refletindo o interesse das pessoas. Se as pessoas não estão interessadas, não vai aparecer. E aí o pessoal fala, então não chama isso de notícia, porque o papel do jornalista não é só trazer aquilo que as pessoas querem ver, mas aquilo que elas deveriam ver. Então o Facebook teria contratado jornalistas para fazer uma certa curadoria dessa história. E aí a polêmica começa, porque começaram a notar que essa curadoria dos jornalistas tem viés, ela é enviesada, ela não é imparcial e ela estaria dando preferência a alguns tipos de notícia política, né, puxando mais a brasa para um lado do que para o outro, e isso fere os cânones do jornalismo. Então fica aquela questão, ok, Facebook é jornal ou não é jornal? Vale muito a pena ler o artigo do Pedro, aliás, vale a pena ler tudo do Pedro. O Pedro não só está fazendo um trabalho excelente no Estadão, como ele também tem um trabalho paralelo como historiador, ele já lançou vários livros, ele tem uma newsletter de história que é bárbara, acho que ontem mesmo ele publicou um artigo absolutamente excelente sobre a história do impeachment, como que o impeachment surgiu, não no Brasil, surgiu nos Estados Unidos, extremamente interessante, belíssimo trabalho, eu tiro o chapéu, está aqui um cara aqui, né, de humanas fazendo bonito no mundo de tech. Meus caros, é isso. Bom dia para todos nós e até amanhã.